Olá! Hoje a gente vai fundo num negócio chamado Protocolo de Contexto de Modelo, MCP, para facilitar. E o desafio aqui, olha, é explicar isso de um jeito, super simples. Tipo como se a gente estivesse explicando para uma criança de, sei lá, 10 anos. Para começar, vamos pensar assim. A inteligência artificial é tipo um brinquedo muito, muito esperto, né? Só que para ele fazer as coisas legais, ele precisa se ligar em várias fontes de energia ou conectar uns acessórios. No mundo da IA, isso são os dados, as ferramentas online.
Exato.
E o MCP entra aí como se fosse um tipo de conector universal para esses brinquedos espertos. Que tal?
É uma ótima forma de começar, assim. É isso mesmo. Basicamente, o MCP quer ser um padrão, sabe? Um jeito comum para que diferentes programas de IA possam conversar com fontes de informação e com ferramentas de um jeito organizado.
E seguro, principalmente. Padronizado, uma linguagem que todo mundo entende ali naquele meio.
Legal. Essa ideia do conector universal ajuda bastante. Mas, assim, o que é mesmo esse MCP? Explicando de um jeito simples, mas o que ele é na essência?
Olha, na essência, ele é um protocolo aberto. O que isso quer dizer? É um conjunto de regras, de especificações técnicas que qualquer um pode usar, pode implementar no seu software.
Aberto para todo mundo usar?
Isso. Voltando na sua analogia, pensa no SBC. Antes dele era uma confusão de cabo, né?
Nossa, nem me fale.
Cada aparelho com o seu. O SBC veio e, bom, deu uma organizada geral. O MCP faz algo parecido para IA. Ele define um jeito padrão para esses programas que usam IA.
Tipo chatbots, assistentes. Exatamente. Chatbots, assistentes virtuais, ferramentas que criam texto, imagem, para eles poderem pedir e receber informações ou usar ferramentas que estão fora deles. Claro que por baixo tem toda uma parte técnica, APIs, formatos de dados, mas a ideia do MCP é criar essa língua comum, sabe? Para esconder essa complicação toda.
Faz todo sentido. Como o USB-C que a gente pluga no celular, no computador e funciona. É isso.
Perfeito. A analogia é essa. Assim como o USB-C deixa a gente conectar um monte de coisa diferente com um cabo só, o MCP deixa diferentes IAs se conectarem fácil com várias fontes de dados.
Que podem ser o quê?
Arquivos no PC.
Sim, arquivos no seu computador, bancos de dados da empresa, serviços lá na internet.
E também usar ferramentas externas, tudo usando esse plug padrão do MCP.
Tá, entendi a padronização. Mas como essa conexão funciona na prática mesmo? Tipo, se eu tenho um aplicativo e ele quer usar uma ferramenta externa usando o MCP, como é essa conversa? Quem fala com quem ali?
Boa pergunta. Vamos imaginar um cenário, então. Você tem o seu aplicativo principal, o programa que você está usando ali na tela. Vamos chamar ele de Host MCP.
Ok, o aplicativo principal.
Isso. Dentro dele, ou junto com ele, tem o cliente MCP. Esse cliente é quem sabe falar a língua do protocolo, sabe? É ele que faz a comunicação.
Ele é o mensageiro?
Tipo isso. E esse cliente se conecta com vários servidores MCP. Imagina cada servidor como um ajudante especializado. Um servidor pode ser o crack em achar arquivos no seu computador local. Outro sabe tudo de usar uma ferramenta específica na internet, uma API. Um terceiro talvez saiba analisar dados.
Ajudantes específicos.
Exato. E o ponto-chave é, o cliente MCP usa sempre a mesma linguagem padrão do MCP para falar com qualquer um desses servidores. Isso simplifica muito para o aplicativo principal, para o host. E esses servidores podem vir de vários lugares, sabe? Desenvolvedores diferentes, o próprio sistema operacional, a comunidade.
Ah, parece bem mais organizado mesmo. Melhor do que cada IA tem que aprender a língua de cada ferramenta separada, né?
Com certeza.
Mas aí vem a pergunta. Por que isso é importante? Quais são as vantagens reais disso no dia a dia ou para quem está desenvolvendo essas coisas? Por que a gente deveria ligar para mais um protocolo?
Ah, essa é a parte boa. Os benefícios são bem claros. Primeiro, o que a gente já falou um pouco, muitas conexões prontas. Como é um padrão aberto, já tem um monte de servidores MCP começando a aparecer, prontos para usar. É como se você já tivesse vários adaptadores na caixa.
Facilita conectar com coisas diferentes.
Isso, conectar com fontes e ferramentas sem ter que ficar reinventando a roda toda vez. Isso acelera muito o desenvolvimento. Segundo ponto, e esse eu acho talvez o de maior impacto, flexibilidade. O MCP separa a IA em si, o modelo de linguagem, o LLM, o cérebro, das fontes de dados e das ferramentas.
O que isso quer dizer na prática?
Quer dizer que fica muito mais fácil trocar esse cérebro da IA. Você pode querer usar um modelo mais novo ou um que é melhor para uma tarefa específica. Com o MCP, você troca o modelo sem precisar refazer todas as conexões com os dados e ferramentas. Pensa em trocar o motor do carro sem ter que refazer toda a parte elétrica e os sensores. É um ganho enorme.
Nossa, isso é bom mesmo. Facilita muito a evolução.
E tem um terceiro ponto importante: segurança. Como o acesso aos dados, principalmente aqueles que estão no seu computador, é feito por esses servidores MCP especializados...
Os ajudantes.
Isso, os ajudantes. Fica mais fácil controlar quem acessa o quê. O servidor funciona como um porteiro, sabe? Ele só libera o acesso que é estritamente necessário para aquela tarefa que a IA pediu. Ajuda a proteger a privacidade e a segurança dos dados do usuário.
Entendi. Conexões prontas, flexibilidade para trocar a IA e mais segurança no acesso aos dados. Parece bom.
Exato.
Mas, voltando à analogia do SBC, que ajuda muito a visualizar, toda padronização às vezes tem seus desafios, né? Tem alguma limitação ou ponto de atenção com o NCP que, sei lá, a analogia não pega tão bem?
É uma ótima observação. Como qualquer padrão, né? O sucesso do MCP depende muito de quanta gente vai usar. Se poucas empresas, poucos desenvolvedores criarem esses servidores MCP, a utilidade dele fica meio limitada.
Faz sentido. Precisa ter adesão.
Precisa. E também assim, embora ele simplifique a conexão, para integrar com sistemas muito antigos ou muito específicos, ainda pode dar um trabalhinho técnico, sabe? A configuração inicial. A padronização ajuda muito, mas não é mágica, né? Não some com toda a complexidade de conectar sistemas diferentes. O objetivo é reduzir muito essa complexidade, não zerar completamente.
Entendido. Não é uma solução mágica, mas um grande passo para organizar a casa.
Exatamente.
Então, para a gente amarrar tudo, o MCP é esse conector universal. Ele vem para padronizar, para organizar o jeito como a inteligência artificial acessa informações e ferramentas. E isso traz o quê? Mais simplicidade nas conexões, flexibilidade para a gente poder trocar e melhorar a IA e mais controle na segurança dos dados. Acertei?
Exatamente. Perfeito. É isso. É uma camada de padronização que, olha, simplifica demais a vida na hora de integrar a IA com o mundo em volta dela. Seja um arquivo ali no seu PC ou serviço lá na nuvem. Torna a construção de aplicativos com IA mais modular, sabe? Mais robusta, mais preparada para o que vem pela frente. É um passo importante para a IA ficar mais integrada e útil em mais lugares.
O que isso tudo mostra para a gente, então? Que talvez a próxima grande onda da IA não seja só sobre ter modelos mais e mais inteligentes, mas sim sobre o quão fácil eles conseguem se conectar e usar tudo que já existe por aí, de informação e ferramenta. Fica aí a reflexão, né? Onde mais na nossa vida, digital ou até física mesmo, essa busca por conectores universais, tipo essa ideia do MCP para IA, tá mudando as regras do jogo quietinha, simplificando coisas que antes pareciam um nó impossível de desatar. Fica aí pra gente pensar.